Senhora Presidenta, senhores e senhoras senadoras, eu ocupo a tribuna desta casa na abertura do ano legislativo para retratar o meu sentimento de dor com o golpe do governo da Paraíba na autonomia financeira da Universidade Estadual da Paraíba. Confesso que a minha alma e o meu coração estão em lágrimas. A autonomia financeira da UEPB tornou-se uma realidade através da ação do PSDB com o hoje senador, então governador, Cássio da Cunha Lima, quando o sonho se concretizou em agosto de 2004, através da Lei 7.643/2004. Nos últimos dias, a autonomia financeira da UEPB entrou em debate, depois que a reitora Marlene Alves tornou público que o governo da Paraíba, abro aspas, rasgou a lei da autonomia, fecho aspas. Segundo ela, o déficit chega a 106 milhões de reais, que deveriam ser repassados à universidade do ano de 2010 e já no primeiro mês de 2011. Registro a reportagem do Jornal da Paraíba, em que uma portaria publicada no Diário Oficial de 31 de janeiro fixou o valor dos repasses mensais em cerca de 18 milhões, o que, segundo a reitora, fere a autonomia da universidade, que prevê repasses que variam de acordo com a receita ordinária do mês anterior do Estado. Pela lei, a UEPB deveria receber 5,77% da receita estadual, o que representaria no mês de janeiro mais de 27 milhões, uma vez que a arrecadação estadual teria sido superior a 481 milhões. Além disso, o governo do Estado da Paraíba teria anunciado que a universidade, o fechamento da conta tesouro da instituição. Isso representa o verdadeiro golpe fatal na autonomia da mesma. O orçamento anual estimado estava previsto para cerca de 320 milhões, mas com a fixação dos repasses proposta pelo governo, os recursos baixariam para pouco mais de 218 milhões. Em 2004, antes da lei da autonomia financeira, a receita do UEPB não ultrapassava 50 milhões. Rasgar a lei da autonomia é, sim, um golpe de morte na comunidade acadêmica paraibana. É impossibilitar o crescimento intelectual do Estado. Lamento e como lamento profundamente que o governo tenha rasgado essa conquista histórica. Em 2004 até hoje, a UEPB cresceu em ritmo nunca registrado na sua história, rompeu os limites de Campina Grande, chegou a João Pessoa e revolucionou em diversos municípios do interior: Monteiro, Patos, Catolé do Rocha, Guarabira, Araruna, Lagoa Seca, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, o nosso maior patrimônio está ameaçado. Todos nós sabemos que só pela educação é possível construir um futuro melhor para as próximas gerações. Pela educação, e somente por ela, a Paraíba poderá figurar entre os grandes estados do Brasil. Ano passado, já ferindo a lei da autonomia, uma vez que o repasse foi reduzido de maneira substancial, o governador comprometeu-se com a comunidade acadêmica de retornar, em setembro, o repasse previsto na lei. Não cumpriu, repito, rasgou a lei da autonomia. Paraibanos, amigos, eu ocupo essa tribuna do Senado para repudiar tal medida, lamentar o ato ditatorial de um governo que pregou durante a campanha a valorização da UEPB e também de um grande salto, e o que estamos assistindo é de fato um grande salto na insensibilidade, na falta de um diálogo, no desrespeito às categorias e aos poderes no Estado da Paraíba. Abordo a educação, mas poderia citar outros atos impositivos e ditatoriais do governo do meu Estado, na área da saúde, da segurança pública, com funcionalismo estadual, com os agentes fiscais, que também tiveram a lei do subsídio rasgado, com os prestadores de serviço, que inclusive ficaram sem salário no mês de janeiro. Muitos desses prestadores de serviços estão nas salas de aula. Hoje vivem na incerteza da recontratação. Alguns com 15, 20 anos de serviço prestado ao Estado. Nem sequer receberam o piso nacional dos professores. Anos após anos, vivem refém do medo de um governo que promova o caos da Paraíba. Eu abro aqui, presidenta, para ler uma mensagem que acabo de receber do professor Gilson Nunes, presidente da ASPRENE, Associação dos Servidores Públicos da Região Norte-Nordeste. Diz ele, para ele, acreditar nas palavras do governador Ricardo Coutinho é preciso muita reserva e cautela, pois quem ventilava como candidato ao governo que prestador de serviço iria priorizar, hoje, o que assistimos é o desconforto, a falta de respeito e a total humilhação quando suspende salário de servidores com mais de 25 anos de serviço prestados, sem justificativa, tratando-os como coisa menor, os trapos humanos do serviço público. Continua ele. Estamos dizendo isso porque temos prova, a exemplo do servidor José Pascoal de Couto Salles, primo do deputado federal Luiz Couto, que foi sumariamente exonerado, pois não recebeu seu salário do mês de janeiro de 2012 e com 25 anos de serviço prestado à Escola Estadual Senador Argemiro de Figueiredo, em Campina Grande. Segundo mesmo, abre aspas, nunca faltou sequer a um dia de trabalho, fecha aspas. Continua o professor Gilson. Temos toda a documentação para comprovar e contrariar o discurso do governador quando usou uma emissora de rádio em horário pago pelo governo para afirmar que tudo isso é boato, que não existe prestador de serviços com 25 anos sendo posto para fora na sua gestão. Continua o professor. Para o professor, o governador só recuou em virtude do desgaste público que vem sofrendo, não só na mídia, mas pela população que já se manifesta contra sua gestão, pedindo impeachment do mesmo, para contrariar o discurso do governador que os servidores não estão sendo exonerados, gostaríamos de ilustrar e provar com um documento que a servidora Maria Estela Simplício Guedes, com 21 anos de trabalho e com 69 anos de idade, foi sumariamente demitida verbalmente pela diretora da Escola Estadual Miguel José Leal, do Distrito de São José da Mata, em Campina Grande. Logo, a assessoria jurídica da ASPRENE está preparando um dossiê com as relações dos demitidos e sem salários para entregar ao Ministério Público e ao próprio governador, pois se ele não tem conhecimento desse quadro miserável pintado pelo artista da morte, precisa reconhecer que os seus assessores são responsáveis pelo desgaste do mesmo. Em vez de governar, ficar trocando antigos servidores por novos apadrinhados que substitua todos os seus assessores, que têm, de uma certa forma, contribuído para o desgaste ético e moral do governo. O governo tenta desqualificar as informações dos representantes das organizações de classe e também de uma instituição de renome nacional como a UEPB, ao considerar, abre aspas, a defesa do governador. Disseminam mais mentiras do que tentam desestabilizar o nosso trabalho. Não podemos focar todos os dias em ficar apenas respondendo boatos. Segundo o professor diz, observa-se que o discurso do governador, que ele só quer que a população leia e assimile o que ele fala. A voz do povo é o eco da morte e sem sentido. O governo só falta publicar no Diário Oficial o reordenamento do Concílio do Trento, estabelecendo, entre outras medidas, a retomada do Tribunal de Santo Ofício da Inquisição, a criação do Index Librorum Prohibitorium com relação de livros, sites, blogs e matérias proibidas e de não acesso à população. Campina Grande, 7 de 2 de 2012, ASPRENE é quem assina essa nota, senhora presidente. A tirania desse governo não atingiu apenas a lei de autonomia da UEPB. No final do ano passado, o governo fechou cerca de 200 escolas estaduais de ensino fundamental e médio. Só na cidade de João Pessoa, pelo menos 11 escolas foram fechadas. Recebi relatos de pais e alunos sobre as dificuldades no deslocamento para escolas em bairros distantes de suas residências nas grandes cidades, como João Pessoa e Campina Grande. Alunos poderão ficar sem estudar, pois não têm condição de se deslocar para outros bairros. Como o governo não discutiu com as comunidades o reordenamento e as novas escolas indicadas sequer possuem vagas. No interior, dezenas de escolas que atendiam alunos da zona rural foram fechadas. Em alguns casos, o único transporte disponível é o deplorável pau de arara, tantas vezes denunciado na imprensa, mas que, infelizmente, ainda figura na dura realidade da educação pública do interior do Nordeste. Estou concluindo, senhora presidente. A situação é tão grave que professores, pais e centenas de alunos interditaram, em sinal de protesto, uma rodovia estadual para impedir a passagem da comitiva do governo do estado. O fato foi manchete de diversos veículos. O protesto aconteceu na PB-400 entre o município de Cajazeiras e São José de Piranhas, onde 6 escolas estaduais foram fechadas. O chamado reordenamento é um retrocesso na educação pública nunca antes registrado. Quando todo o Brasil se esforça para ter mais alunos na escola, o governo da Paraíba manda fechar essas escolas. Tal gesto é incompreensível. E o pior, falta planejamento, diálogo e sensibilidade. Será que o mesmo pensa em reformar as escolas fechadas, transformando-as em delegacias ou presídios? Por que não começar um projeto? Estou concluindo, senhor presidente. Por que não começar um projeto de futuro, que é o da escola em tempo integral, que iniciei quando o prefeito, fazendo no turno complementar, atividades complementares de educação, de esporte, de cultura e de lazer. Por falar nisso, eu chamo a atenção dos senhores líderes dessa casa, para que na próxima reunião, na terça-feira, senador Álvaro Dias, líder do meu partido, seja incluído na pauta desse plenário para a votação da PEC 94 de 2003 do senador Demóstenes Torres, para que a educação de tempo integral seja implantada no Brasil até o ano de 2022 de forma progressiva. Resisto os atos de pura violência contra a educação do meu estado, como disse no início desse meu pronunciamento, com a minha alma e o meu coração em lágrimas. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente, agradecendo a compreensão de Vossa Excelência e muito obrigado e que Deus proteja a todos.